a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes que nos premiam com a amabilidade da sua gentil atenção toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. São 7 horas pelo horário de Brasília, está no ar esse seu pioneiro referenciado programa semanal que há 3 décadas, ininterruptamente, informa aos seus ouvintes, ao mercado consumidor de seguros, bem como aos profissionais do segmento sobre os produtos e serviços disponibilizados pelo mercado segurador nacional, notadamente os comercializados pelos nossos patrocinadores, cujas mensagens publicitárias serão exibidas dentro de instantes. Para participar da programação de hoje, dia 23 de maio de 2022, temos ao nosso lado o reconhecido e respeitável profissional do mercado de seguros de pessoas, querido amigo Dilmo Bandim Moreira, que nos brinda com a sua presença para nos falar sobre a importância da contratação dos seguros de vida, acidentes pessoais e também contratação do seguro do plano de complementar, de previdência complementar, produtos esses que oferecem garantias extremamente importantes para quem se preocupa com o seu futuro e de seus familiares. Nesse instante, faremos uma pausa para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Só o seguro Tóquio Marine Alto vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
Se meu carro quebrar às 3h30 da madrugada...
Resolve.
E pra... Ai, amassado no para-choque...
Resolve.
E se eu precisar de um guincho no meio do nada...
Resolve.
E se... Cadê meu carro?
Eita, resolve. Seguro Tóquio Marine Alto. Assistência 24 horas em todo o país em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5. Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5!
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando... Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é...
A Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
102,5 é imprensa.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5!
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
102,5.
Só o seguro Tóquio Marine Aluguel vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
Quero alugar uma casa, mas não tenho fiador. Resolve?
Resolve.
E se eu não tiver aquele dinheirão pro depósito calção?
Resolve.
E se eu perder a chave de casa?
Resolve.
E se a pia entupir justo no meu dia de lavar louça?
Coincidência, hein? Mas resolve. Seguro Tóquio Marine Aluguel. Substitui fiador e depósito calção. Com parcelamento mensal sem juros durante o período do contrato. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5 é imprensa.
Estamos apresentando a grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, já mencionamos na abertura do programa que estamos aqui bem acompanhados com o nosso queridíssimo amigo Dilmo Bantim Moreira, que é um profissional respeitável, simpático, todo mundo conhece o Dilmo, conhece a sua capacidade, os seus entendimentos na área de seguro de pessoas, seguro de vida, seguro de assistências pessoais, planos de previdência privada, tudo isso. E a gente vai falar um bocado sobre esse assunto, porque é de total interesse de todos vocês que nos premiam com a gentileza da sua atenção toda manhã de segunda-feira. Bom dia, Dilmo. Tudo bem, meu caro?
Bom dia, Pedro. Um prazer estar aqui com você, com o pessoal da Rádio Imprensa, com nossos queridos ouvintes, né? Obrigado por você ter me convidado novamente aqui para o programa. Para mim é sempre como a primeira vez, né? Toda vez que você me convida a estar aqui, a gente dá uma preparada, estuda, você faz umas perguntas muito interessantes. Acho que tudo que você traz aqui para a rádio é muito curioso, é muito interessante para levar ao público e esclarecer as pessoas, particularidades, novidades e até relembrar coisas antigas dos seguros. Eu acho que os ouvintes têm que estar atentos a essa, que eu considero, essa maravilha que é o mundo do seguro, as vantagens, as coisas ótimas que o seguro pode trazer às pessoas e à sociedade.
Sem sombra de dúvida, você está coberto de razão. E por isso que a gente está há 33 anos no ar aqui falando sobre mercado de seguros, quer dizer, então é extremamente importante. O pessoal nos prestigia, o consumidor, o profissional da área, enfim. Tudo, e as pessoas, evidentemente, todas as pessoas que você acabou até de citar aqui, a necessidade de se contratar um seguro de vida, um seguro de acidentes pessoais e tudo mais. Agora, faz o seguinte, Dilmo, esclareça aos nossos ouvintes qual é a real importância da contratação dos seguros de vida, acidentes pessoais individual e coletivo, que você depois vai explicar o que é isso, e também sobre os planos de previdência complementar. Fique à vontade, por favor.
Tá bom, olha, que pergunta, hein? Difícil, pergunta longa. Pedro, o grande objetivo do seguro é restabelecer o equilíbrio econômico perturbado. Nossa, o que é isso, né? Falei difícil para chuchu. O seguro serve para reequilibrar a economia, principalmente das famílias, né? No caso do seguro de pessoas, que compreende, na verdade, 13 ramos diferentes, mas os mais conhecidos são dois: o seguro de vida e o seguro de acidentes pessoais. Ah, tem um outro que o público tem conhecido e explorado muito recentemente, né, ou nos últimos 5 anos, que é o seguro de prestamista. Ele também é um dos seguros de pessoas.
Interessante,
né?
Isso aí.
Vida em grupo, acidentes pessoais e prestamistas.
Legal.
Posso citar mais um: o seguro de funeral, né? Antes as pessoas fugiam, não quero saber, isso traz a morte. Ao longo dos últimos também 5, 6 anos, as pessoas têm experimentado que o seguro de funeral, ele alivia tanto os problemas, né, as necessidades que precisam ser satisfeitas no momento do óbito. E diferentemente de tantos anos atrás, hoje as pessoas procuram o seguro de funeral, procuram mesmo, batem na porta das seguradoras, dos corretores de seguro, dos bancos até, né, e pedem, assim, olha, eu queria comprar um seguro de funeral. Eles pedem isso, querem mesmo, porque o seguro, além de ter a capacidade de fazer reembolso no caso do funeral, ele contém serviços, ele cuida de praticamente tudo, emissão de atestados, o serviço de de transporte, flores, a própria urna funerária, o próprio ato de enterrar ou cremar, né, depende, o serviço religioso em si, enfim, tudo aquilo que é tão difícil de fazer naquele momento tão pesado, né, tão complicado para as famílias, o serviço de funeral cobre isso. Então, a cabeça do público vem mudando muito, né, das pessoas vem mudando muito a respeito disso. Mas, enfim, a sua pergunta original era: para que serve tudo isso? Então, restabelecer o equilíbrio econômico perturbado. Quando ocorre o óbito de uma pessoa num grupo familiar, e essa pessoa tem por responsabilidade manter, ou principalmente responder financeiramente pela família, o dinheiro dessa pessoa vai fazer falta na família. Então, o que o seguro de vida, o seguro de acidentes pessoais vai fazer? Ela vai pagar, gerar uma indenização que durante algum tempo vai permitir a família se reequilibrar. Aqueles que sobreviveram, vai ser deixado um dinheiro, né? Aquilo que foi, enfim, contratado por aquela pessoa que morreu, e esse dinheiro vai ser usado sabiamente pela família para restabelecer a sua economia, o seu modo de vida, para se, enfim, se reorganizar. É esse o principal objetivo do seguro de pessoas. Reorganizar a vida. No caso do prestamista, quando ocorre o óbito, o bem que estava sendo pago, ele é quitado. Um exemplo, por exemplo, todo financiamento de casa, por exemplo, seguro todo financiamento habitacional exige, por lei, né, lei federal, a compra de um seguro habitacional. Então, todo financiamento habitacional, em ocorrendo o óbito daquele que o contrata, gera o pagamento total daquela dívida que a pessoa tinha com o banco. Tal a importância do seguro. Existe uma lei no Brasil, tá, que obriga as pessoas a contratarem um seguro habitacional para gerar a quitação total do imóvel em função do óbito do contratante, né, do mutuário.
Mas isso não me parece que tem divulgação, né?
Então, Pedro, são essas coisas curiosas, né? A lei é antiga já, tá?
Pois é.
Então, todo mundo, eu já fui fazer um financiamento de imóvel, né? Quando fui comprar o meu imóvel, e estava lá o seguro, né? Todo financiamento de imóvel, carteira de seguro habitacional do banco, exige a contratação de um seguro habitacional. Você não sai com o financiamento sem ter contratado um seguro habitacional, que hoje várias seguradoras coexistem dentro do balcão do banco, e o mutuário tem o direito de escolher entre essas seguradoras disponíveis do balcão por uma que mais lhe interesse, né? Existe uma concorrência, inclusive, de preços aí no balcão do banco para contratar esse seguro.
Você é um ladrão, porque eu ia perguntar exatamente isso, pedir para você esclarecer para os nossos ouvintes como é que a coisa funciona. E você já deu essa...
Roubei uma pergunta.
Você já deu essa explicação. E é verdade, você tem toda a razão. Quer dizer, e a pergunta, você sabe, se você falar com alguns, talvez muitos, corretores de seguros, ignoram. Não tem noção disso.
Puxa vida.
Com certeza, posso te garantir, com certeza, não tem noção disso.
Como se trata de uma lei, Pedro, como eu te falei, é uma coisa muito antiga já, então tá, não dá nem para chamar de venda casada, né? Porque tem mais de uma empresa seguradora disponível no balcão do banco. Tá lá, é coisa antiga. Como eu disse, é uma lei federal, tá? Não tem nada a ver com a entidade que regula as seguradoras, que é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. É uma boa lei, né?
Legal.
Protege as famílias. Imagina, você vai como chefe de família, né? Não importa se é uma mulher, se é um homem, se é o casal, que é possível fazer isso, né? O casal dividir a responsabilidade pelo pagamento de um mútuo, desculpa. Dividir o pagamento pela compra de um imóvel, metade da renda para cada um, ou percentual para cada um, não importa. E vai lá e compra o seguro. E o seguro vai ser feito pela cabeça do casal, pelos dois, tá? Por um e por outro. Cada um respondendo em cima do seguro pelo percentual de renda dentro do contrato de financiamento.
Tá?
Se ocorre o óbito de um dos dois, digamos, um tem 40% e o outro 60%, o seguro vai ser pago 40% para o banco e os outros 60%, a pessoa que sobreviveu vai continuar gerando pagamento de financiamento, mas 40% da dívida já vai estar remida já.
Legal. Isso é extremamente importante, esses esclarecimentos que você está dando, Dilma, porque não adianta, eu posso até ser criticado no mercado, em função de eu ter, digamos assim, uma representatividade mais ou menos interessante no mercado, porque eu sou o presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo.
Você é uma entidade.
Mas o problema é que, pô, os corretores não sabem disso. Quer dizer, a maioria dos corretores, não aqueles corretores já, sabe, aqueles que já estão há algum tempo no mercado, mas os novos, principalmente aqueles que vão se enquadrando, digamos assim, nessa atividade, não tem como escolher.
O universo do seguro é enorme,
é enorme,
Pedro? Porque então, se a gente for pela divisão básica, que tem seguro de pessoas e o seguro de danos, só no seguro de pessoas são 13 ramos diferentes. No seguro de danos, não é minha área de especialidade, mas é muito grande, né? Seguros obrigatórios tem um monte. Tinha até o DPVAT, que por enquanto está em pausa, né? Mas era um dos seguros obrigatórios. O seguro habitacional é um dos seguros obrigatórios. Existem outros, né? O RETA é um seguro obrigatório, né? Uhum. É um seguro do DPVAT, da aviação. Você tem DPEM, seguro obrigatório para embarcações. Você tem muitos seguros obrigatórios, né? Você falei de pessoas, são 13 ramos diferentes. Enfim, vamos voltar na sua pergunta original. A ideia do seguro, sempre a ideia do seguro foi essa, desde o seu primórdio, desde os primeiros seguros das embarcações que se engravam os mares antigos, né? Em busca das especiarias, né? Abrindo os novos continentes, descobrindo o mundo. O seguro sempre perseguiu esse objetivo: restabelecer o equilíbrio econômico perturbado. Se aquilo que era garantido por aquele que trabalhava, por aquele que buscava uma atividade econômica, deixasse de existir, o seguro ia lá e repunha aquilo que foi perdido. Esse sempre foi o objetivo do seguro, e eu não imagino que possa existir seguro de uma forma diferente. Porque senão seria ganho, deixaria de ter esse objetivo próprio, né, digno e respeitável. Por isso que o seguro prospera há tantos séculos.
Se a gente fosse dar continuidade, digamos assim, a essas modalidades de seguros, que são modalidades específicas, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais.
Sem dúvida.
Tem muita gente até que diz, eu só trabalho com seguro de pessoas. Ok, beleza. O outro, eu trabalho só com ramos elementares. Beleza. Mas a nossa opinião e a nossa consideração é a seguinte: trabalhe com os dois, poxa. À medida que você é o corretor de seguros, profissional do mercado de seguros, você tem que trabalhar com todos os produtos existentes no mercado. Se bem que é muito difícil o corretor de seguros tomar conhecimento de todos os seguros existentes no mercado. Não é coisa tão fácil. Por exemplo, quer ver uma coisa que pouca gente sabe? Existe no seguro, de funeral, existe seguradoras fazendo seguro de incêndio residencial, que dá a chance de ter o seguro para funeral.
Ah, já vi seguros combinados. Já vi seguros de automóvel que combinam também seguros residenciais e serviços de assistência, né? Antigamente, e não vamos tão longe assim, vamos falar de 25 anos atrás. 25 anos é pouco tempo, né? Não é nenhuma geração, uma geração dá 30 anos. Era muito complicado as seguradoras fazerem combinação de múltiplos ramos em uma única apólice. Contabilização era complicada, a emissão do próprio papel da apólice era complicada, mas inventaram um tal de computador que mudou tudo.
Mudou tudo.
Então agora, numa única apólice, numa única emissão, você tem uma emissão, uma apólice de multirramo. Você combina seguro de pessoas e seguro de danos. Então você pode ter um seguro de vida combinado com seguro de residência, combinado com serviços. Você emite um papel só, numa única cobrança. Os sistemas de computação abrem isso dentro da seguradora e fazem os registros adequados em todos os seus ramos específicos. Todos os registros oficiais corretos, a SUSEP recebe todos os controles adequados, o segurado recebe uma cobrança só, fica tudo tranquilo, recebe a sua apólice com todos os clausulados e não tem mais dificuldade nenhuma. Então, eu vou reforçar o que você disse. Então, agora sim, Pedro, é preciso que os corretores trabalhem bem de forma consultiva, né? Entendam a realidade das necessidades de cada pessoa, de cada empresa e ofereçam as coberturas que se complementem às necessidades de cada momento de seu cliente, né? Então não é vender uma apólice de seguro para uma pessoa e nunca mais a ver. Não. Eu diria que no mínimo fazer um contato de 6 em 6 meses, não de ano em ano, mas de 6 em 6 meses com as pessoas, com as empresas, e acompanhar se a apólice está correta, está tudo certo, há alguma necessidade nova que surgiu, e acompanhando e evoluindo com a apólice, tirando ou acrescentando cláusulas, garantias, ramos novos, para que a pessoa fique completamente coberta. O tamanho do bem que o seguro traz e da responsabilidade que o corretor tem para com essas pessoas é enorme. É preciso um acompanhamento adequado. E é um ganha-ganha. O corretor ganha, a pessoa ganha e a sociedade ganha.
Tá. Você entrou num ponto extremamente importante da venda consultiva. Nós vamos falar a respeito um pouco mais sobre venda consultiva logo após a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Vocês estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM. Virou mania.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM! Virou mania!
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta então com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com brilhante profissional de seguro, de pessoas, de mercado. Quem não conhece o Dilmo Bandim Moreira? É realmente um profissional respeitável, simpático, né? E nós temos uma amizade, felizmente temos uma amizade já de longa data. Isso é muito importante para mim. Mas, Dilmo, você no final do bloco anterior, você chegou a falar sobre consultiva, sobre a venda consultiva. E nós fizemos lá atrás, algum tempo aí, nós fizemos no programa, nós falamos muito da venda consultiva. Então, você poderia, por exemplo, nos dizer, a venda consultiva oferece, que tipo de vantagem a venda consultiva oferece para o corretor e para o comprador?
Boa pergunta, que vantagens ela oferece? Eu acho que a venda consultiva, a vantagem que ela oferece é do como eu disse no bloco anterior, o entendimento das necessidades do cliente. Então, sentar na frente do cliente e simplesmente vender um seguro, tudo bem, é difícil, trabalhando com seguro há tantos anos, entender que existe um seguro que não atenda de alguma forma alguma necessidade do cliente. Mas quando você senta na frente do cliente, e sendo seguro uma coisa tão pessoal, é preciso entender do seu cliente o que é que ele precisa, né? Entender o momento dele. Tem filhos? Não tem? Se tem filhos, eles são pequenos ainda. Quanto tempo esses filhos vão depender de você? Isso pode e vai com certeza regular o volume do capital segurado a ser contratado para um seguro de vida. Né? Eles são pequenos ainda? Puxa vida, provavelmente um plano de previdência privada esteja no momento ideal para ser contratado para essas crianças. Vamos contratar um plano de previdência? Tem plano de saúde? Tem pela empresa? Ótimo, então você pode não precisar de um plano de previdência, tá? Então, você vai começando a fazer a composição das necessidades. Tem veículo? Como é que está o veículo? Está segurado? E a casa? Está segurada também? O seguro de incêndio? Isso é um seguro consultivo. O que é que você tem que possa estar em risco, que se você perder, vai te dar muito trabalho para repor? É isso que é um plano consultivo, né? Não é simplesmente fazer uma troca, um quiproquó. Você quer isso, então para eu te dar isso, você tem que comprar aquilo, né? Além de parecer isso muito uma venda casada, né? Uhum. Que é algo previsto aí na nossa legislação e que é proibido. Isso não é uma venda consultiva. Isso é uma venda destinada ao fracasso. É assim que a necessidade que originou aquela venda forçada deixa de existir, aquele seguro que foi vendido também vai deixar de existir, porque a pessoa vai deixar de pagar. Isso não é bom. Seguro é uma coisa nobre, né? Sem é uma dúvida. Coisa importante, é uma coisa nobre. Então, em a pessoa que o adquire, entendendo a necessidade da sua aquisição, com certeza esse contrato vai perdurar até o seu necessário fim. No caso do seguro de pessoas, ele perdura pela vida inteira, né? No caso de um plano de previdência, ele perdura até aquele momento do gozo de benefício, que é quando você acessa o plano de previdência. Então, Pedro, eu acho que é essa a diferença entre uma venda consultiva e uma venda não consultiva. É a percepção de valor do negócio seguro pelo cliente.
Nós, quando falamos aqui das várias modalidades de seguros, a gente fala com a intenção até de orientar o corretor de seguros, principalmente aqueles novos corretores que estão ingressando no mercado e tudo mais. Se bem que você poderá me dizer, Pedro, mas existe, por exemplo, uma entidade como a Consegue, que é presidida lá pelo nosso amigo Hélio. O Hélio, cujo nome, sobrenome agora, Pode falar. É o Pípari. Hélio ou Pípari? Que é um grande amigo nosso, diga-se de passagem, que até é quase que imperdoável, né? Esquecer o nome do Hélio. Mas, de qualquer maneira, como é um camarada que é muito conhecido no mercado, quando se fala em Hélio no mercado seguro, fala-se em Hélio ou Pípari. Geralmente é Hélio ou Pípari, porque ele é o presidente da Consegue, que tem aí vários corretores de seguros que são filiados à Consegue, e esses corretores de seguros procuram orientar todos os seus clientes exatamente da forma como é necessário. Esclarecimentos a respeito das várias modalidades de seguros existentes no mercado segurador. E você acabou de dizer pelo menos duas ou três aí importantíssimas. Então, e aí, eu não sei se valeria a pena nós darmos continuidade ao plano, exatamente essa situação do venda consultiva, porque, pô, você falou e quase que me chamou a atenção aí, nós estávamos falando de seguro de pessoas. Quer dizer, então vamos continuar, vamos dar continuidade aqui aos seguros de pessoas. Então, Dilma, quanto ao corretor, quanto ao seguro de vida, quando ocorre o pagamento do valor segurado aos beneficiários declarados na apólice? O próprio segurado pode ser indenizado pela mesma apólice?
Sim, Pedro. Você falou quando ocorre a... Bom, seguro de vida. Você tem mais de uma situação de geração de indenização, Pedro, tá? Você tem um pagamento de valor por morte, pagamento de valor por invalidez, tá? Pagamento de valor por perda de emprego, pagamento de valor por perda de renda. Então, a apólice de seguro de vida, ela tem várias coberturas diferentes, tá? O pessoal sempre pensa em seguro de vida só pela morte, né? Uhum. É o mais comum. Ah, morreu, seguro de vida é pela morte. Não. Seguro de vida paga por invalidez. Invalidez, por exemplo, parcial por acidente. A pessoa pode perder um dedo e recebe uma indenização. Ou um olho. Ou uma parte do corpo qualquer, tá? A apólice de vida paga por perdas parciais no corpo. Ou você pode ficar inválido por doença. A apólice de vida paga por invalidez total por doença também. Existe uma cobertura, por exemplo, e tem sido comercializada bastante ultimamente, para perda de emprego. Pessoas perdem o emprego e recebem uma indenização durante alguns meses, né, pela perda de emprego. Ou para profissionais liberais. A pessoa pode ficar sem trabalhar por doença ou acidente e recebe um valor durante algum tempo porque está afastada da sua atividade, por exemplo, a pessoa é um advogado, ou é um engenheiro, uhum, ou é um pedreiro, né? E recebe pelo afastamento das suas atividades usuais de trabalho. E o usual, que é a própria morte. Então, a apólice de seguro de pessoas, seguro de vida, ela tem esse leque grande de possibilidades de pagamento.
Maravilha. É importante vocês, amigos ouvintes, que estão nos brindando aí com a sua gentil atenção. Seguro é um negócio extremamente delicado e importante e necessário. Quer dizer, cada um, evidentemente, da forma como você vai precisar. Você precisa do quê? Você precisa do seguro de saúde? Então, você vai contratar o seguro de saúde que você tem essa necessidade. Você quer fazer o seguro do carro? Vai contratar o seguro. Fale sempre com o corretor de seguros. Você aí, que do mercado consumidor de seguros, converse. Fale sempre com o corretor de seguros, que é um profissional habilitado, né? E que sabe, normalmente tem que saber quase todas as modalidades de seguros. Ele explicará para você, com certeza, os seguros e a necessidade que você precisa contratá-lo, como está fazendo o Dilma aqui. O Dilma está explicando exatamente isso. Acabou de explicar. Quem tem um carro, né? Precisa fazer o seguro? Faz o seguro. Mas procura saber se existe algum outro tipo de seguro que está ligado no seguro de automóvel.
Exatamente.
Porque com certeza tem. Claro. E você está explicando, já deu algumas explicações
tem a respeito. Tem uma coisa bem bacana, por exemplo, faz o seguro do carro? Ah, então o seguro do carro, se bater no meu carro? Perguntinha, né? Uma coisa para lembrar. Mas e se você, no acidente, machucar alguém? Como é que fica? Não, mas o seguro de carro cobre isso? Não é só do meu carro? Não. Então, dentro do seguro de automóvel tem cláusulas de responsabilidade civil. Não deixe de contratar cobertura para danos materiais ou pessoais que você cause a terceiros. É uma cláusula barata, né? Vai custar quanto? R$20 por mês? É baratinho isso. E resolve uma dor de cabeça enorme que possa acontecer com você num acidente de automóvel que envolva vítimas, né? Não deixe de contratar isso. Pergunte para o seu corretor. Ele vai explicar isso para você.
Se a gente fosse dar continuidade aos esclarecimentos necessários a respeito desse assunto que nós focalizamos agora, nós vamos ter que ocupar o programa inteiro e você voltar na próxima semana para dar continuidade aos esclarecimentos. Então, é o seguinte, você, amigo ouvinte aí, consumidor de seguros, fale com o corretor de seguros. Sempre que você precisar contratar qualquer modalidade de seguros, ou até aquela que você não sabe que tenha, que existe no mercado, fale com o corretor de seguros. Esse silêncio que foi provocado agora, evidentemente, tem o seu motivo. Nós vamos explicar esse motivo logo após a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM.
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é
a Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
Imprensa FM, virou mania.
Só seguro Tóquio Marine Empresarial vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se um incêndio destruir meu restaurante?
Resolve.
E se meu escritório for atingido por um raio?
Resolve.
E se um vazamento acabar com o meu consultório?
Resolve.
E se alguém levar algo muito valioso da empresa?
Resolve. E muito. Seguro Tóquio Marine Empresarial. Mais de 45 coberturas adicionais em até 6 vezes sem juros. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, fica no intervalo, a gente fica conversando aqui com os nossos convidados e as conversas geralmente são tão importantes que às vezes nos perdemos. Então, para saber, peraí, vamos selecionar essa, por exemplo, para nós falarmos, nós respondemos aqui eventuais perguntas que o corretor ou o próprio consumidor de seguros possa nos fazer. Então, focalizamos aí, você que deu esse foco especialíssimo, no seguro de fiança locatícia.
Isso mesmo.
Esclareça para os nossos ouvintes, o que é que vem a ser o seguro de fiança locatícia?
Então, né, Pedro, a gente está falando das coisas de venda consultiva e essas coisas do seguro que muita gente não conhece. Existe um seguro que substitui um tal de um fiador, aquela figura do fiador tão difícil. Quem já teve que caçar um fiador para alugar um imóvel sabe o que é isso, né? E de uns anos para cá surgiu, né? Com muita força, tem se comercializado muito, e um dos seus patrocinadores fala muito sobre isso, o seguro de fiança locatícia, né? Que é o seguro que substitui a figura do tal do fiador, né? Em vez de ir lá bater na porta de uma pessoa e convidá-la a ser o fiel depositário da confiança de um contrato de aluguel, onde se o locatário falhar, essa segunda pessoa arcará com as despesas do aluguel, ou seja, o tal do fiador, né? Uhum. Então não precisa mais ser assim. Hoje existe um seguro chamado de fiança locatícia que faz o papel disso. Então você não tem mais que constranger ninguém para chamar para esse tipo de situação. Contrate um seguro. Existe seguro até para isso.
Maravilha. E tem gente que não sabe ainda que existe o seguro de fiança locatícia. E quando eu falo tem gente que não sabe ainda, eu me atrevo sempre, não é que eu queira, digamos, criar um confronto com os corretores de seguros que estão ingressando no mercado agora, mas precisam tomar conhecimento das modalidades de seguros, aquelas que são mais comercializadas. Então tem que aprender isso. Como é que ele aprende? Ele não aprende lá na escola, ele aprende no dia a dia, tá? Conversando com os colegas, enfim. Então você, amigo aí, corretor de seguros, você é novo no mercado? É, pô... Fale lá com o nosso querido Hélio Pipa, ele não consegue lá, para ele indicar um corretor para você trabalhar com ele, para ele poder te explicar aquilo que é tão necessário com relação às modalidades de seguros existentes no mercado de seguros. Bom, Se a gente fosse encaminhar nesse trajeto aí, a gente teria que ficar muito tempo falando a respeito disso. E nós temos aqui outras perguntas aqui para o nosso querido amigo Dilmo Bandi Moreira, que nos dá o prazer da sua presença no programa de hoje. Dilmo, uma pergunta que cria caso, sempre criou caso, confusa pra caramba. Os seguros de vida e acidentes pessoais contemplam cobertura para suicídio?
Então, Pedro, não existe uma cobertura para suicídio. Contudo, quando veio o novo Código Civil, que já é velho já, né? Entrou no ar, pacificou uma situação. Então, é o seguinte, para facilitar. Depois de 2 anos de vigência continuada do seguro, a seguradora paga no caso de ocorrência de um suicídio.
Paga.
Pronto. Resumidamente, para o nosso ouvinte leigo entender, as seguradoras vão compreender que trata-se de morte acidental e vão realizar o pagamento no caso de um suicídio ocorrido depois de 2 anos continuados de vigência de uma mesma apólice de seguros. Ponto. Pacificou isso. No Código Civil anterior, era preciso provar que não se tratava de um suicídio premeditado e tal. Existe situações onde isso pode não acontecer? Existe. A pessoa contrata e deixa lá uma carta dizendo que contratou um seguro apenas para se suicidar e que isso é um ato premeditado e que ela fez isso justamente. Se acontecer isso, seria uma situação em que a gente talvez ou provavelmente não pagasse uma indenização de seguros, tá? Mas a legislação hoje, o movimento das seguradoras é no sentido de, depois de 2 anos, pagar a indenização, mesmo que ocorra um suicídio.
Eu antigamente, quando era, trabalhava mais na parte de corretagem de seguros, eu sempre conversava até com os amigos, os corretores e até clientes. Por que esse prazo, né? Esse prazo estabelecido para pagamento de suicídio? É para o cara, se ele estiver interessado em suicidar, se esperar 2 anos, ele vai se arrepender. Quando chegar lá na metade de um ano, ele já vai dizer, para que eu vou me suicidar? Pô, já pode até resolver os problemas.
Em 2 anos dá para resolver muita coisa, né, Pedro? E é um ato tão extremo, né? É. Tirar a própria vida, né? Independente de religião e coisa e tal. E como você disse, em 2 anos dá para resolver muita coisa. Dá para repensar muita coisa, né? Então, hoje, assim que é feito, tá, né? Para resumir a situação, isso tem muita, tem conversa de comportamento social, tem conversa de comportamento legal, tem conversa religiosa, tem um monte de conversa que envolve. Então, para resumir o fato, é isso. Depois de 2 anos, a seguradora paga. Bom.
Perfeito. Dilma, o seguro de vida tem como base uma proteção contra imprevisto. Em razão disso, contrário ao que muita gente pensa, ou seja, trata-se de um produto indicado para as pessoas de qualquer idade. Qual é a diferença que existe, por exemplo, no seguro de vida? O jovem querendo contratar o seguro, ou de mais idade querendo contratar o seguro, como é que fica essa situação, por exemplo, para o corretor de seguro explicar? No caso de seguro de mais jovens é mais barato, seguro de mais idosos, dos mais idosos é um pouco mais caro e tudo mais. Explica um pouquinho.
Muito bem, para os nossos ouvintes. Mal comparando, Pedro, vamos pensar no seguro de automóvel. Se o carro é zero, é mais barato. Se o carro é mais usado, é mais caro. Mas por quê? Porque o carro mais usado quebra mais, então fica mais caro. E o carro mais novo quebra menos, é mais barato. Os seguros de vida são calculados em cima de uma coisa chamada tábua atuarial. Nossa, que nome complicado. Então, é uma tabela onde tem idades que vão de zero, na média, até 120 anos, tá? 115 anos. E cada idade tem uma probabilidade de morte. ou de sobrevivência. Vamos falar só de morte.
Tá.
Nas idades mais jovens, 0 anos, 1 ano, ocorre muita mortalidade. Então, a taxa é um pouquinho mais alta. E depois, a taxa vai, enfim, aumentando progressivamente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até chegar aos 115, onde a pessoa está morta. Uhum. A taxa de probabilidade de morte é de 100%. Uhum. Então, quanto mais velha a pessoa, mais próxima ou mais provável que ela esteja morta. Tá. Então, quanto mais velha a pessoa, mais caro o seguro, porque eu pago um seguro, ou cobro um seguro de vida, em função da probabilidade da morte da pessoa. Se é mais provável que ela morra, mais caro fica o seguro. É, na prática, assim que funciona.
Então você quer dizer o seguinte, as pessoas mais idosas pagam um prêmio...
mais caro.
Quando a gente fala em prêmio, é o quanto ele paga, digamos assim, para a contratação do seguro.
Prêmio.
E as pessoas mais jovens...
Pagam menos. Porque a probabilidade de morrerem é menor.
Perfeito. Ô Dilmo, fugindo um pouco aqui do assunto agora, voltando aí a uma situação que não é nada agradável a gente conversar, sobre essa pandemia aí que causou tantos problemas, né, e principalmente no que diz respeito a seguros de vida. E, para minha surpresa, outro dia participei de um almoço, né, do CVG, que é que o presidente lá é o nosso querido amigo Marco Kobayashi. E você já foi presidente também do CVG. Quantas vezes você esteve aqui como na condição de presidente?
Verdade.
Não é verdade? Então, explica para os nossos ouvintes aí essa situação que envolve, digamos assim, esse problema que eu estou querendo dar explicações maiores, mas quem tem que dar é você, não eu. Porque você entende do assunto muito mais do que eu.
Vamos lá, deixa eu ver se é isso que você quer saber, Pedro. Então, surgiu o Covid no mundo, né?
É.
Surgiu o Covid no mundo. As cláusulas dos seguros de pessoas, das seguradoras do mundo inteiro, Pedro, elas não cobrem coisas que se classificam como epidemias e pandemias. Tá? Por quê? Porque não existem tábuas atuariais, como eu disse agora há pouco, que classifiquem uma mortandade, né? Uma situação desse tipo, porque elas não ocorrem com frequência suficiente pelo mundo inteiro para que a gente possa medir estatisticamente essa mortalidade. Tá? A última que se tem conhecimento foi a peste negra, que ocorreu na Idade Média. Então, a frequência dessas desgraças que ocorrem pelo mundo, graças, né, são muito, ocorrem muito raramente, né, e causam uma mortandade imensa. Causaram no passado uma mortandade imensa. Então, nós não temos frequência suficiente para medir. Isso é um fato estatístico. Tá? Então, as apólices pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, não cobrem epidemia, pandemia. Tá? Epidemia local, pandemia mundial. Tá? Mas as seguradoras pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, compreendendo o momento social, né, olhando para a sociedade, fizeram o seguinte: nós vamos pagar. E as seguradoras pagaram.
Olha, tá?
E eu vou até aqui dar um número público. 1/3 da mortalidade ocorrida de seguros, 1/3 das indenizações de seguros de morte pagas durante o ano de 2021 foi por conta de Covid. De tudo que se pagou, 1/3 foi Covid. 6 bilhões de reais, se eu não me engano.
É verdade.
É.
Em torno disso.
Em torno disso. 6 bilhões de reais. De toda a mortalidade paga em seguro de vida, 1/3 foi Covid. Tá? Que a rigor, as seguradoras contratualmente não teriam que pagar, mas pagaram. Tá? Porque as seguradoras estão incluídas na sociedade, né? Tem também um papel social, né? E claro, as seguradoras se adaptaram e passaram a incluir a estatística da mortalidade de Covid. As seguradoras não são entidades beneméritas, são negócios, né? São empresas. Nós nos adaptamos. passamos a mudar nossos contratos, a incluir carências para cobertura de morte por Covid nas nossas apólices, nós nos adaptamos, né? Mas com relação àquelas pessoas que já estavam seguradas a longa data em nossas apólices, em nossas carteiras de clientes, nós concedemos a cobertura, apesar de contratualmente nós não sermos obrigados a isso no passado, mas assim o fizemos, fizemos o nosso papel social, né?
Mas tem aí, digamos assim, o lado bom dessa situação, é que houve um aumento considerável, né, de novos segurados, proporcionando valores assim em termos de prêmio,
arrecadação
de prêmio. Foi um negócio espetacular.
Teve, né? Acho que um ganha-ganha. A sociedade passou a olhar e falou assim, nossa, isso mata. O que é isso? É uma doença, isso mata. Como eu posso me proteger assim da doença? Com vacina, com distanciamento social, com cuidado, com uma nova visão sobre saúde. E além disso, o que eu posso fazer? Assim, faça um seguro para garantir a sua família, né? Porque se você faltar, o seguro pode te ajudar. Uhum. Então, as pessoas procuraram o seguro e o seguro estava lá, pronto para ajudá-las, pronto para fazer o seu papel.
Nós poderíamos falar muito mais a respeito, mas nós temos aqui outras perguntas para você. Espero que dê tempo suficiente para pelo menos formular mais uma ou duas perguntas. Seria o caso, por exemplo, tem como base, o seguro de vida, ele tem como base uma proteção contra imprevisto. Em razão disso, contrário ao que muita gente pensa, ou seja, trata-se de um produto indicado para as pessoas de qualquer idade?
Ah, sem dúvida, Pedro, porque cada idade tem uma necessidade, né? A gente falou de, por exemplo, seguro de perda de emprego. Você não vai contratar uma cobertura de perda de emprego estando, por exemplo, aposentado, né? Então, é melhor contratar uma cobertura de morte, tá? Se você é muito jovem, é melhor contratar coberturas talvez que se adequem mais à situação de acidentes pessoais, né? Não tem tanta gente que dependa de você. Contrate coberturas do tipo de invalidez permanente por acidente, invalidez permanente por doença, né? Coberturas que olhem para você, porque tem poucas pessoas que dependem de você. Uma cobertura de morte pode não ser essencial para um seguro de vida, ou desculpe, um seguro de pessoas para você mesmo, né? Então, um corretor de seguros, numa venda consultiva, vai te orientar, contrate essa cobertura, não contrate aquela. É claro que vai ter contratos de seguro que vão exigir a contratação obrigatória de uma cobertura ou de outra, como coberturas básicas. Existem seguros que exigem coberturas básicas, não? Mas você pode calibrar o montante das coberturas que você vai contratar de forma que o resultado te atenda da melhor maneira possível.
Tá. Não, inclusive, essa explicação que você acabou de dar é extremamente importante para os nossos ouvintes. E principalmente, eu insisto, para os corretores que entraram recentemente no mercado. É importantíssimo você, corretor de seguros, que iniciou e está há pouco tempo no mercado, procure se inteirar um pouco mais das modalidades de seguros existentes para serem oferecidas aos seus clientes, aos seus amigos e
como
tudo
eu disse,
mais.
Só em seguro de pessoas são 13. Uma que é muito diferente, perda de certificado de habilitação de voo, PCHV, é um dos ramos de seguro de pessoas que pouquíssimos corretores conhecem. Né? Basicamente se a pessoa que trabalha em companhia aérea ou trabalha com voo perder o direito de voar, de praticar sua profissão, a seguradora paga uma indenização.
Olha que interessante.
Perda de certificado de habilitação de voo.
Eu vou confessar de público. De público. Eu não sabia disso.
PCHV.
Imagina.
Pois é, tá lá.
Se eu que estou no mercado há 60 anos, não tinha conhecimento disso, imagina os corretores que ingressaram há pouco tempo no mercado.
Seguro profissional, meu amigo.
Puxa vida, que legal. Agora, uma pergunta que é um pouco, mas eu tenho certeza que você poderá dar alguma explicação a respeito. Na sua opinião, o que é mais interessante, Dilma, para ser contratado? O seguro de vida ou o plano de previdência privada?
São complementares, Pedro, os dois. O seguro de vida atende a uma situação de perda imediata. A pessoa morre, alguém morre ou fica inválido, o seguro gera uma indenização imediata. O previdência, bom, previdência por conceito, não é seguro, né? É um plano de acumulação. Então, você faz previdência para usar o benefício daqui a anos no futuro. Então, contrate o seguro de vida agora e contrate o plano de previdência também agora. O plano de acumula, quanto mais tempo você tiver para acumular dinheiro na previdência, melhor. Porque previdência você contrata para usar daqui a 10, 15, 20 anos. E o seguro de vida, se você contratar hoje, começa a valer à meia-noite. E amanhã de manhã, você pagou a sua parcela hoje, digamos, e amanhã de manhã aconteceu o pior, e você pagou hoje R$100 de seguro, amanhã alguém pode estar recebendo R$100.000 de indenização. E só pagou R$100 de prêmio. Um plano de previdência não vai pagar R$100.000 de benefício com R$100 de depósito só hoje. Essa é a diferença entre um seguro de vida e um plano de previdência.
E é grande essa diferença, diga-se de passagem.
É, né? Bem grande.
Bom, já estamos chegando ao final da nossa programação de hoje. Agradecer imensamente a sua participação, a sua presença no programa. Mas eu gostaria só de, se você pudesse fazer a gentileza de responder mais uma pergunta. Quais são as formas de acessar o benefício a ser pago pela Previdência Complementar?
Bom, Pedro, a gente tem planos de previdência em função da aposentadoria, tá? Então você cumpre o tempo programado no plano. Por exemplo, você compra um plano para 10 anos, então depois de 10 anos de contribuição, você completa os 120 meses e começa a iniciar o que se chama gozo de benefício. Você pode receber esse valor todo à vista, você pode combinar receber esse valor por um tempo, 5 anos, 10 anos, ou pode combinar receber esse valor até a data da sua morte. Então, são essas formas que você pode escolher para receber ou entrar em gozo de benefício. Receber o valor que você acumulou durante o período de contribuição. Pode escolher qualquer uma dessas três formas.
Maravilha. Bom, vamos agradecer então a sua participação no programa de hoje. Ficando aqui um compromisso de você voltar mais vezes, né, no programa, para conversar com os nossos ouvintes, principalmente para os corretores, com os corretores de seguros. E vamos aproveitar para mandar aqui um grande abraço para os nossos amigos da imprensa especializada do setor de seguros, o André Pena, da Insurance Corp, a revista, né? Francisco Pantoja, da revista Policy, o João Carlos Labruno, da revista Segurador Brasil, o José Francisco Filho, da revista Seguro Total, e o Paulo Cato, da revista Cobertura. E também, é claro, o Antônio Penteado Mendonça, que é um profissional espetacular, diga-se de passagem, do Estado de São Paulo, que trabalha lá com informações através do Estado de São Paulo, e também para o Bora, que tem um programa na TV Gazeta aos domingos das 20h30 às 21h. O microfone para suas despedidas.
Meus amigos ouvintes, bom dia, lindo dia de frio, mas céu azul de brigadeiro, como diria já o nosso amigo Pedro. Tenham uma boa semana, aproveitem, vivam bem, lembrem sempre do seguro, um amigo de vocês já há muitos e muitos anos. Contatem o seu corretor, contratem o melhor seguro, ele pode ser um amigo de vocês de todas as horas.
Isso mesmo, tem toda a razão. Agora vocês vão ficar com o programa, na continuidade do programa do nosso querido amigo Cacá Siqueira, que tem uma programação espetacular aqui na Rádio Imprensa FM, que informa, nossa senhora, quantas coisas são informadas através aqui dessa programação do querido amigo Cacá Siqueira. E nós voltaremos na semana que vem, se Deus quiser. Até lá.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.